ânimos. O Governo informou que a mesa que aceita os 30 segundos e estão a ver como tudo é possível na paz do senhor. Portanto, o Governo tem 54 segundos mais 15 de tolerância para poder fazer a resposta. Senhora Ministra, tem esse tempo para responder. Só chegou.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, imprevidência, o que é que eu quis dizer com isso? O que é que estava em causa? Estava em causa a complexidade de um sistema que implicava isto. Formação pela primeira vez por parte de agentes da PSP como guardas de fronteira, de acordo com técnicas desconhecidas e que era preciso ensinar. Recurso da parte da ANA, acompanhantes que facilitassem o acesso aos corredores essenciais. Entidades privadas com as quais se contrataram os instrumentos tecnológicos que precisavam de ser coordenados. Imprevidência, Sr. Deputado, acontece. Ninguém é perfeito, nós não fomos, e a necessidade de garantir a coordenação de tudo isto que acontecia pela primeira vez foi difícil. Pronto, e é isto, não tenho tempo para responder às generalizações, faça-me justiça, eu não as cometo, eu não as faço.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado Paulo Moraes do LIVRE, agora para o conjunto de questões que entenda colocar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, a segurança não se mede apenas com a ausência de crimes ou com o número de operações policiais. E se é verdade que a segurança é essencial para garantir a liberdade de todas as pessoas, também é verdade que a liberdade e a segurança também se defendem, defendendo a confiança nas forças de segurança e nas instituições do Estado de Direito Democrático. Mas essa confiança constrói-se, Sra. Ministra, ela não é fé. É preciso construir essa confiança. Por isso, Sra. Ministra, é que nós vemos com muita preocupação estas notícias que saíram, que já aqui discutimos hoje, sobre a atuação de mais de 10 agentes de duas esquadras de Lisboa. Nós estamos a falar de condutas como tortura, violação, humilhação e agressões que tinham como alvo imigrantes, estrangeiros e pessoas em situação sem abrigo. E não é por acaso que são estes os alvos, não é por acaso que são sempre estes os primeiros alvos. Sra. Ministra, nós temos o maior respeito por todos os elementos das forças de segurança e pelo trabalho que fazem todos os dias na defesa da lei, da Constituição e da proteção de todas as pessoas. E precisamente por termos esse respeito e porque entendemos que qualquer responsável político não deve ser conivente com certo tipo de situações e com certo tipo de atitudes e não as pode deixar passar. Mas isso também implica enfrentar de frente o problema. Sra. Ministra, nós não podemos dizer, como já aqui ouvimos hoje, que o sistema funcionou e, como a Sra. Ministra disse, que temos todos os meios para impedir que isto aconteça. Sra. Ministra, não vai dizer às pessoas que foram violadas com um bastão que o sistema funcionou. Não vai dizer à mulher que foi algemada a um banco como se estivesse a ser crucificada que o sistema funcionou. Não vai dizer ao homem que foi espancado durante 3 ou 4 horas e depois foi deixado na berma de uma estrada que o sistema funcionou, porque o sistema, Sra. Ministra, manifestamente não funcionou. E por isso, Sra. Ministra, entendemos também que é responsabilidade do Governo, é responsabilidade do Governo tomar medidas para que isto não se repita. Aquilo que a Sra. Ministra fez neste Parlamento até ao momento foi anunciar princípios, não foi anunciar medidas, não foi anunciar absolutamente nada. E por isso, Sra. Ministra, eu vou voltar a perguntar o que é que o Governo vai fazer para prevenir abusos e violações de direitos humanos pelas forças de segurança? Qual é que é a estratégia do Governo para a prevenção da radicalização?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado Adjunto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Moraes, eu percebo que insista num tema que a Sra. Ministra já teve oportunidade de esclarecer à sociedade. Se o sistema não tivesse funcionado, nós não sabíamos destes casos. Se o sistema não tivesse funcionado, não havia prisões preventivas, não havia detenções, não havia queixas. Agora, o senhor deputado, peço desculpa, o senhor tem o direito de fazer as intervenções que quiser, como é óbvio. Agora, não queira é que o governo colabore numa intervenção que tenta generalizar, é generalizar, é uma atuação isolada, uma atuação isolada de um ou dois elementos perante 20 ou 40 mil elementos das Forças de Segurança. Ó, senhor deputado, nisso nós não participamos.
Senhor deputado Paulo Moraes.
Obrigado, senhor presidente, senhor secretário de Estado, senhora ministra. Eu não fiz generação nenhuma. Pelo contrário. Aliás, a senhora ministra ainda há pouco reconheceu que efetivamente o número de situações deste género estão a aumentar e falou-nos até de uma cultura de violência, mas depois também nos disse que as razões dessa cultura de violência não vêm aqui ao caso. Vêm sim ao caso, senhor secretário de Estado, senhora ministra. É preciso recordar que a sua antecessora no cargo nos disse que o governo iria ter tolerância zero com os movimentos extremistas no seio das forças policiais e que queria separar a fruta podre. A questão é o que é que foi feito nesta matéria até ao momento. Porque, efetivamente, como também já aqui foi dito, esta questão enquadra-se num problema maior de radicalização e de extremismo e de infiltração da extrema-direita nas nossas instituições, que nós não podemos continuar a ignorar, senhora ministra, porque não é só no Parlamento que isso acontece. E, portanto, aquilo que eu esperava que a senhora ministra nos dissesse era o que é que o governo está a fazer, porque o seu governo foi a eleições com o slogan que dizia "deixa o Luís trabalhar", mas, na verdade, o único Luís que nós estamos a ver a trabalhar é o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, que efetivamente está a atuar para reprimir estas situações. Mas nós precisamos de prevenir, senhora ministra, precisamos de garantir que efetivamente estas situações não voltam a acontecer. Ainda há dias foi desmantelada uma rede neonazi de um grupo muito conhecido de alguns senhores deputados, onde também estavam envolvidos agentes das forças de segurança. Senhora ministra, ainda agora, lemos uma notícia que nos dizia que a cidade de Guimarães acordou cheia de suásticas e de mensagens racistas nas paredes. Os crimes de ódio, desde 2019, aumentaram 7 vezes. E o que é que o governo está a fazer nesta matéria, senhora ministra? Pergunto-lhe novamente o que é que o governo está a fazer para combater a radicalização de extrema-direita no nosso país e para travar a infiltração nas nossas instituições.
Obrigado, senhor deputado. Senhor secretário de Estado adjunto, se faz favor, para responder. Senhores deputados, foi feita uma pergunta ou duas, é preciso ter condições para o Governo poder responder, não leva a lado algum essa dialética, portanto, faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Moacho, nós voltamos outra vez ao mesmo tema. A Sra. Ministra, na sua intervenção inicial e a resposta a instâncias de outro grupo parlamentar, referiu várias vezes, a aposta na formação, o incremento da formação em direitos humanos, mas em todas as vertentes que tem feito atualmente na PSP, na GNR, noutras forças e serviços de segurança. Os exemplos que o senhor falou são exemplos isolados. E são exemplos isolados que são detidos. Aliás, se tiver a noção, o que acontece, por exemplo, os casos que falámos do Lar do Rato, quem é que denunciou? A hierarquia da Polícia de Segurança Pública. Vai-me dizer, vamos garantir que há em todo o lado crime zero? Não há. E, portanto, não pode haver também. Agora, o que nós não colaboraremos, e volto-lhe a dizer, nós não vamos colaborar na generalização de matérias desta relevância. Porque todas as forças, sejam as forças de segurança, sejam quaisquer outras instituições, de vez em quando têm situações destas. O que é que nós devemos fazer? Preveni-las e remediá-las quando elas acontecem. É isso que fazemos.
Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, gostaria de colocar uma primeira questão sobre o acordo que foi assinado entre o Governo e as estruturas representativas das Forças e Serviços de Segurança. Foi concretizado o suplemento de risco, mas tudo o resto está por concretizar. As carreiras, tabelas remuneratórias, as questões da avaliação e os demais suplementos. Não venha dizer que tudo isto que está a avançar, porque aquilo que foi colocado foi que os suplementos remuneratórios, a sua atualização foi em 2 e fica aquém daquilo que é necessário. Portanto, Sra. Ministra, aquilo que nós estamos a verificar é, de facto, um adiamento daquilo que foram os compromissos assumidos por parte deste Governo com as estruturas representativas das Forças e Serviços de Segurança. E a questão é se efetivamente o Governo vai cumprir com a sua palavra ou vai continuar com este adiamento. Eu queria-lhe também perguntar sobre o seguinte. Foi aprovada uma proposta do PCP e que é norma do Orçamento de Estado para 2026 e que tem a ver com o pagamento dos remunerados realizados pelos polícias serem feitos, esse pagamento serem feitos até 60 dias depois da realização dos mesmos. Há inclusivamente uma portaria que refere que esse pagamento pelas entidades é feito em momento anterior à realização desses mesmos serviços e, portanto, a pergunta é que diligências é que estão a ser tomadas para que esta norma seja cumprida. A segunda questão que eu gostaria de lhe colocar prende-se com a situação no aeroporto. Já ouvi aquilo que a Sra. Ministra disse relativamente a esta matéria e o culpado sobre essa situação é mesmo o Governo, porque não só não tomou as medidas para reforçar em termos de profissionais da PSP, nem em particular na Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteira, aliás, nós colocámos essa necessidade do reforço em termos dos profissionais e não é o desviando das esquadras que se vai resolver esse problema. É preciso, de facto, esse mesmo reforço, como ficou evidente, como aquilo que nós temos visto não é da sua responsabilidade direta, mas é do Governo, uma total submissão por parte do Governo relativamente à Aeroportos, no que diz respeito à gestão até e à situação do próprio aeroporto. E a terceira questão que eu gostaria de lhe colocar neste momento prende-se com, de facto, a situação que tem vindo a público de diversas notícias que dão conta de comportamentos graves e violentos por parte de elementos das Forças de Segurança. E, Sra. Ministra, nós trazemos aqui esta questão não para generalizar, mas porque nos preocupa e preocupa bastante no que relativamente aos mecanismos de seleção e de verificação cotidiana, tendo em conta que muitos destes comportamentos estão a ser, inclusivamente, em elementos da PSP mais novos. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte, que os requisitos que neste momento existem para a admissão da polícia se não estão a ser aligeirados, eu gostaria de lhe perguntar o que é que pensa sobre isso. E qual é que é o acompanhamento que está a ser feito ao longo da carreira dos polícias para garantir que a sua conduta é consentânea com os valores da instituição, mas também com os direitos, liberdades e garantias que estão consagrados na nossa Constituição. Uma última questão sobre a falta de meios da IGAI. Nós já há 3 anos questionámos o Governo na altura sobre esta matéria. E a questão que eu gostaria de lhe perguntar é se efetivamente a IGAI tem todos os meios para intervir relativamente a estas questões.
Senhora Ministra, se faz favor.
Senhora Deputada, muito obrigada. Eu começo pela última questão, que é na realidade, penso, se bem entendi, se entendi mal as minhas desculpas, é a única questão nova que a senhora deputada neste contexto me põe. Quanto à IGAI, a IGAI tem realmente, a IGAI funciona impecavelmente. Tem todos os recursos? Não tem. Neste momento tem algumas faltas, não tanto ao nível da inspeção, mas de apoio, que eu estou a tentar suprir e que dependem, sobretudo, do acordo com o Ministério da Justiça. Quanto a todas as outras questões que a senhora deputada teve a gentileza de me pôr, eu lamento, ou não entendi bem, mas eu lamento, mas acho que remetem para